Define parameters of program.
Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
A Enterprise vai investigar uma região do espaço onde naves desaparecem a cada 27 anos e descobre um planeta habitado apenas por mulheres. E os homens vão literalmente morrer por elas, em The Lorelei Signal, episódio da série animada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Revisitando Star Trek, a série animada, com Salvador Nogueira. Bom, The Lorelei Signal é um marco para a valorização das mulheres e para o feminismo em Star Trek, né? Tem várias coisas aí que naturalmente tornam esse episódio marcante por esse aspecto. Claro, pela primeira vez vemos a Tenente Uhura no comando da Enterprise, o que é muito legal, né? Nos anos 70 ali, uma mulher negra assumindo o comando da nave, liderando uma equipe 100% feminina que desce ao planeta para salvar a situação e enfrentando adversárias igualmente poderosas e femininas que estão fazendo todos os homens de bobocas, né? E eles viram acessórios aí nessa história. Então é uma história com teor obviamente muito feminista e muito forte, muito legal para introduzir na série animada, e que vem também de uma dupla de roteiristas que faz jus a essa história. Temos a DC Fontana, que era, enfim, foi a primeira escritora de Star Trek, né? E ao mesmo tempo era a principal responsável pelos roteiros da série animada, trazendo aí para escrever um episódio a Margaret Armin, que foi ao longo da série clássica meio que, digamos, preparada para eventualmente fazer o mesmo trabalho que a DC fazia como consultora de histórias da série, né? Editora de histórias da série. Só não aconteceu porque, enfim, porque a série foi cancelada na terceira temporada, mas a Margaret Armin tem alguns episódios da série clássica bem divertidos, né? Como The Gamesters of Triskelion, ou The Paradise Syndrome e The Clown Minders, os três roteiros aí que ela escreveu. Eu particularmente gosto dos três. E acho que a Margaret Armin tinha muito talento e, para mim, mais uma vez, ela faz um bom trabalho, entrega um episódio bem divertido. Ela propôs a história, meio inspirada aí numa lenda alemã, né, de sereias, a coisa da Lorelei. Tem uma montanha, um monte no Rio Reno lá que chama, tem esse mesmo nome, Lorelei, e a ideia das sereias, usando essa lenda aí alemã como base para essa história que ela propôs, foi levada ao Gene Roddenberry, né? A DC Fontana passou pro Roddenberry, que falou, não, pô, achei ótima essa história, e achou tão ótima, na verdade, que ele chegou a propor uma história muito parecida, lá em 1964, naquele primeiro documento que descrevia a proposta para Star Trek, tinha uma das histórias lá que chamava The Venus Planet, né? O planeta Vênus, ou o planeta de Vênus, e a sinopse era assim: a tripulação descobre um planeta de mulheres. Quando os homens se sentem cada vez mais atraídos pelas mulheres e quase tarde demais, eles percebem que não há mais homens no planeta. Bom, isso é praticamente o que acontece aí em The Lorelei Signal, então faz sentido que tudo tenha desembocado aí de uma forma que agradou ao criador de Star Trek, porque estava já alinhado com ele. É um episódio que provavelmente na série clássica seria mais difícil de fazer, botar o Uhura no comando. Deveriam ter feito, né? Mas não sei se ia ter resistência da rede de televisão. E aqui é feito, e é feito com a aprovação da NBC. E, claro, já estamos nos anos 70, 1973, o movimento feminista já tinha ganhado bastante terreno e essa história fica mais palatável aí. Funciona muito bem. Agora, tem alguns elementos que a gente tem que dizer que são reciclados da série clássica, né? O principal deles, claro, é essa premissa do envelhecimento rápido, né? Que a gente já viu, obviamente, em The Deadly Years, episódio da segunda temporada da série clássica. Ele é usado aqui novamente, mas a solução adotada para resolver a questão não é a mesma que a gente viu na série clássica. Em vez de uma injeção lá de adrenalina e tal, que resolvia o problema do envelhecimento, revertia o envelhecimento, que não era particularmente uma solução muito crível, aqui eles usam o teletransporte, que assim, por um lado parece fazer mais sentido, por outro lado cria um problema enorme para Star Trek, né? Porque se você pode usar o teletransporte para curar isso, você pode usar ele para curar qualquer coisa. E é... como é que você se vira com isso, né? Uma resposta para isso surgiu na versão novelizada desse episódio, né? O Alan Dean Foster, escritor de ficção científica, foi contratado aí para fazer a novelização dos episódios da série animada, e lá ele propõe que quando eles usam os dados do transporte para recriar os tripulantes como eles eram antes de passar pelo envelhecimento, as memórias também são perdidas, eles perdem a memória do que aconteceu lá no planeta, o que de certa maneira suaviza isso, né? Aí passa a ser um procedimento médico não convencional, porque, enfim, você não vai apagar as memórias das pessoas a torto e a direito. Mas, ainda mais ou menos, né? Se é uma questão de vida ou morte, apagar a memória parece um custo menor. Então o problema permanece, e apesar de permanecer, esse artifício volta a ser usado em A Nova Geração, no episódio Unnatural Selection da segunda temporada. Usam a mesmíssima estratégia para trazer a doutora Pulaski de volta, que também estava passando por um processo de envelhecimento artificial, né? Então, assim, vamos ter que conviver com isso, que o teletransporte pode fazer isso, mas só usaram dessa vez e daquela vez da nova geração, e não usam para todas as outras doenças que poderiam usar, né? É um problema. Agora, o que a gente pode elogiar aí são as atuações, que são fantásticas, né? Nichelle Nichols manda muito bem, como a Tenente Uhura no comando, e ela, quando leu o roteiro, falou: pô, já não era a hora, ficou super feliz. Ela faz quatro papéis aí, inclusive o computador da Enterprise, para poder contracenar com a May Gilbert, que faz um monte de papéis, e além de tudo, faz também a enfermeira Chapel.